As nossas saudações cooperativistas a todos os associados, associadas e ouvintes espalhados por toda a região, estado, país e mundo. Eu sou o jornalista Roger Nicolini, carregado do setor de comunicação da Cotriel, área que faz parte do setor de marketing e inovação da cooperativa. E este é o Cotriel em sua casa, edição deste sábado 29 e domingo 30 de novembro de 2025. Nosso Cotriel em Sua Casa começa com mais um episódio da nossa websérie Somos Feitos de Pessoas, que está mostrando histórias de associados de todas as regiões de abrangência da cooperativa. E o associado que nós vamos conhecer a partir de agora é Felipe Coraza Capitânio, de Jacuizinho.
Bom, meu nome é Felipe Coraza Capitânio. Eu sou natural de Espumoso e hoje resido aqui, trabalho aqui no interior de Jacuizinho. A nossa família é sócia desde que eu me conheço por gente, né? O pai é sócio, tem 39 anos já de sociedade na Cotriel. Eu fiz a minha sociedade depois que eu comecei a trabalhar aqui na minha sede, vamos dizer assim. Começamos a trabalhar com vaca de leite, então eu fiz a minha sociedade individual fazem 9 anos. Na nossa propriedade hoje a gente trabalha exclusivamente com a pecuária de leite. Eu tenho a sede separada do pai, vamos dizer assim, né? O pai trabalha com gado de corte e grãos e eu trabalho com gado de leite. Então a nossa produção hoje exclusiva é a produção do leite, vamos dizer assim. Nosso produto final hoje é o leite. Acho que os maiores desafios hoje, não só para nós, mas como para qualquer produtor, eu acredito que esteja no clima, né? Que é uma coisa que ninguém... No clima e no mercado externo, né? Que são coisas que a gente não tem tanto controle, mas são as coisas que hoje mais impactam no dia a dia e no decorrer da propriedade. Em setores que a gente participa da Cotriel, são todos, vamos dizer assim, porque a gente usa mercado da Cotriel, usa os insumos, né? Faz cotação com técnicos, faz compra de insumos, loja de ferragem, é o nosso socorro, a nossa salvação, vamos dizer assim, que a gente precisa. Então, de maneira geral, a gente está participando todo dia da Cotriel, né? Tem uma boa relação com os técnicos, né? A gente sempre é muito bem atendido, desde que qualquer chamado, tanto da parte veterinária como da parte agronômica, os guris estão sempre disponíveis, né? E se eles não podem vir até na propriedade, eles respondem através de áudio do WhatsApp ou fazem chamada de vídeo, eles estão sempre tentando buscar o melhor atendimento para o associado, vamos dizer assim, ou para nós, né? Eu acho que o grande diferencial para nós aqui da Cotriel é essa acessibilidade tanto com os técnicos como com as unidades, né? Vamos dizer assim, que elas estão bem espalhadas em todo o município, tem. Então fica fácil de quando você precisa de alguma coisa que não tá na propriedade, você buscar, fica próximo, você tem essa acessibilidade às unidades e aos técnicos para poder resolver, solucionar os problemas do dia a dia. Ser cooperado com o Cotriel é fazer parte de uma família maior, onde a gente se sente abraçado, né? E se sente ouvido e participando das tomadas de decisões e se sente amparado através da assistência técnica da Cotriel. Todo dia é um desafio diferente na nossa caminhada. Todo dia a gente se depara com uma coisa nova para enfrentar. Então eu acho que o produtor rural, de maneira geral, não só na pecuária de leite, mas tanto em grãos, enfim, o produtor rural tem que ter um orgulho grande da caminhada que ele faz, porque se hoje eu vou na gôndola do mercado e olho alguns produtos lá, leite em pó, creme de leite, doce de leite, enfim, eu sei que numa mínima parcela tem uma participação minha naquilo. É claro que eu não vou conseguir sustentar uma gama de mercado muito grande, mas eu faço parte desse mercado também. Então acho que um orgulho grande é saber que qualquer produtor rural hoje que está produzindo, que está cultivando a terra, está alimentando alguém, está alimentando de maneira geral o mundo. A Cotriel faz parte da nossa história.
Tá, então, o Felipe Coraza Capitânio, ele que é associado de Jacuizinho, mais um associado que participou do Somos Feitos de Pessoas, a websérie da cooperativa que está em todas as nossas mídias digitais. Lá no Facebook, Cotriel Cooperativa Tritícula de Espumoso, e nosso Instagram, Cotriel _ Cooperativa, e na nossa link page lá no LinkedIn, você confere também este episódio. Claro, também lá no nosso canal do YouTube, Cotriel Cooperativa Tritícula de Espumoso. Inscreva-se, né? Não custa nada e você acompanha todas as entrevistas que saem então no nosso programa e também as entrevistas dos eventos que são realizados. Vamos então aos destaques do programa deste final de semana. Engenheira agrônoma Fernanda Opel avalia lavouras de inverno e projeta plantio de verão na região do depósito. Laboratório de Sementes da Cotriel passa por mais uma importante auditoria do Ministério da Agricultura. Você vai ter as informações da Cotriel e os aniversariantes da semana. Vamos começando então o nosso Cotriel em sua casa, primeiramente com o quadro As Informações da Cotriel. No campo, cada safra carrega uma história e em todas elas a Cotriel está ao teu lado. Na preparação à entrega, oferecemos segurança, estrutura e o compromisso de fazer o resultado voltar para quem faz o agro acontecer, você associado. Ao entregar sua produção na Cotriel, você fortalece sua cooperativa, sua comunidade e o futuro do campo. Cotriel, contigo a cada safra. Black Week das lojas de ferragens e dos supermercados da Cotriel. Nos supermercados da Cotriel até este final de semana, você tem na Black Week ventilador Britânia Protect 30, R$139,99. Air Fryer Britânia, 4,2 litros, R$259,99. Chaleira elétrica Benecasa, R$54,99. Cozedor de ovos Benecasa, R$49,99. São as promoções da Black Friday até este final de semana. Nos supermercados da Cotriel, também até este final de semana, você confere carne bovina de primeira com osso, exceto chuleta, R$ 39,99 kg, chuleta R$ 42,99 kg, costela minga R$ 26,99 kg, linguiça de pernil suíno espeta fácil quilo R$ 26,99, costela suína resfriada Rio do Sol R$ 29,99 o quilo. No hortifruti tem abacaxi pérola pequeno R$ 5,99 a unidade, ovos vermelhos R$ 6,99 a dúzia, cenoura R$ 2,79 kg, mamão formosa R$ 10,99 kg, melão galha, R$ 7,49 o quilo. Melão espanhol, R$ 4,99 o quilo. Repolho, R$ 1,99 o quilo. Uva sem semente bandeja, R$ 10,99. Melancia, R$ 2,99 o quilo. Alho, R$ 24,99 o quilo. Tomate longa-vida, R$ 13,99 o quilo. Beterraba, R$ 2,99 o quilo. Chuchu, R$ 2,99 o quilo. Brócolis, R$ 3,49 a unidade. Batata rosa, R$ 2,99 o quilo. Laranja suco, R$ 2,79 o quilo. Banana caturra, R$ 5,49 o quilo. Tem também manga tome, R$ 5,49 o quilo. Também até este final de semana nos mercados da cooperativa, você confere leite fermentado Nestlé Chamito R$ 1,49, leite desnatado, semidesnatado R$ 13,49, integral R$ 13,79 o litro, panetone Balduco tome com frutas gotas de chocolate 400 gramas R$ 14,99, presunto cozido fatiado R$ 5,99, queijo mussarela R$ 6,99, hot pocket R$ 6,99, tem o flan de caramelo, firmeza, R$ 3,59. São as promoções, então, para este final de semana nos supermercados da Cotriel. Lembrando que nós temos também nos supermercados da Cotriel o encarte quinzenal com mais de 60 ofertas que valem até o próximo dia 4 de dezembro até quinta-feira da próxima semana. Tem a farinha de trigo Rio do Sol Premium 5 kg R$ 17,99, arroz prato fino 2 kg R$ 12,99, arroz Bluville parbolizado a R$ 15,99, pacote de 5 kg, farinha de milho Rio do Sol fina média ou grossa R$ 4,49, lentilha Rio do Sol R$ 6,99, erva mate Rio do Sol com ou sem açúcar R$ 11,99, açúcar cristal 2 kg R$ 6,99, 5 kg R$ 15,99, leite em pó integral CCGL, o quilo R$ 37,99. Achocolatado em pó Nescau, R$ 10,99. Café Iguaçu Solúvel, lata, R$ 26,99. Creme de leite Piracanjuba, R$ 2,49. Leite condensado Piracanjuba, R$ 5,69. Chocolate Hershey's Barra, R$ 8,99. Especialidades Nestlé Caixa, R$ 13,99. Amandita, R$ 16,99. Bis, R$ 6,49. Tem alfajor Portezuelo Bocado, R$ 13,29. Na compra de 3, você concorre, então, à esteira. Tem a paçoca da Colônia Tradicional, R$ 16,99. Pasta de amendoim da Colônia, R$ 16,99. Castanha do Pará, euro, R$ 26,99. E o pote, polvilho cetim Lages, R$ 4,99. Fermento Royal em pó, R$ 10,99. Pesco metade Oderich, R$ 11,99. Ovo de codorna vidro, R$ 16,99. Milho verde predilecta, R$ 2,99. Óleo de soja, R$ 8,79. Maionese Lisa, R$7,49. Ketchup Salsarete, R$7,99. Extrato Tomate Elefante, R$6,49. Batata Palito Bem Brasil congelada, 2 kg, R$25,99. Pão de queijo Vó Maria, R$21,99. Margarina Quali, R$9,49. Massa de pastel de Italiani, R$6,49. Coração de frango Perdigão na Brasa, R$15,99. Filé de peixe de tilápia Nato Fish, R$39,99. Suco integral uva tinto, R$14,99. Coca-Cola com ou sem açúcar, R$9,98. Cerveja Corona Zero, R$6,59. Brahma Zero Álcool, casco retornável, R$2,99. Kaiser Latão, R$13,49. Heineken Garrafa, R$6,49. Heineken de Latão, R$6,59. Espumante Aurora, R$25,99. Campari Milano, R$49,99. Carvão Ivoti, R$18,99. Ração para cães Animax Dog, 20 kg, R$89,99. Papel higiênico Dueto, folha dupla, R$15,99. Repelente e Repelex Loção, R$23,99. Que boa, R$14,99. Amaciante Aquafast, R$13,99. Homo 800 gramas, R$13,99. São as promoções, então, do encarte dos supermercados da Cotriel, que vale até a próxima quinta, dia 4 de dezembro, em todos os supermercados da cooperativa. Supermercados Cotriel, aqui você compra melhor. Nas lojas de ferragens da Cotriel também temos Black Week. Até este final de semana tem chave de impacto DeWalt, R$969,90. Bateria DeWalt, R$639,99. Vonder Serra Sabre, R$599,90. Aparador para grama 1000 watts Tramontina, R$199,99. Aspiradora em pó Black & Decker Vertical, R$169,99. São as promoções, então, da Black Week das lojas de ferragens da Cotriel. Lojas de ferragens da Cotriel são mais de 20 mil itens, entre rações Animax, peças para colheitadeiras, plantadeiras, produtos, medicamentos veterinários, ferramentas, equipamentos e uma infinidade de itens. Venha nos fazer uma visita. Lojas de ferragens da Cotriel, sempre ao lado do produtor da região. Participe dia 19 de dezembro, sexta-feira, a partir da 1h30 da tarde, na Granja Santa Inocência da família Otoni Jacuizinho, no segundo tour técnico do milho irrigado. Teremos como tópicos com o programa, né, Construir Solos da Cotriel, correção e manejo do solo, fertilizantes de base e cobertura, equilíbrio nutricional e seus benefícios à cultura, manejo de herbicidas pré e pós, fungicidas, impactos, desempenho nas lavouras, inseticidas, novo cenário, seus desafios, cultivares de milho de alta performance e ponto ideal de silagem para rebanhos leiteiros. Você, amigo produtor e associado da região, é o nosso convidado a participar deste tour técnico do milho irrigado, um evento que a gente traz também, né, faz para divulgar a lavoura de milho, né, a cultura do milho na nossa região. Vai ser então dia 19 de dezembro, na sexta-feira, a partir da 1h30 da tarde, na Granja Santa Inocência da família Otoni, em Jacuizinho. A realização é da Cotriel, com apoio da Pioneer, Mosaic, Agroceres, Singenta, Corteva, Brevante, BASF, Perfocal, UCL e IAK. Você é o nosso convidado, segundo tour técnico no milho irrigado, dia 19 de dezembro, sexta-feira, a partir da 1h30 da tarde, na Granja Santa Inocência da família Otoni, em Jacuizinho. Chegou o WhatsApp Cotriel, mais facilidade para entrar em contato com a sua cooperativa. Salve este número, 54-3383-3500, e nos chame sempre que precisar. Agora também aderimos ao atendimento automático, que é muito mais fácil para você entrar em contato com a Cotriel. Salve o WhatsApp nosso, 54-3383-3500, WhatsApp Cotriel, mais facilidade para entrar em contato com a sua cooperativa. Cotriel Seguros, unindo forças para proteger o que é seu. Proteção completa e personalizada, com a confiança e a proximidade da sua cooperativa. Seguro residencial, maquinário, propriedade de vida, automóvel e seguro agrícola. A Cotriel Seguros tem tradição e confiança, atendimento personalizado, negociação facilitada e proximidade. Acesse seguros.cotriel.com.br ou mande o WhatsApp para 549-9949-9078, que a nossa consultora Joana vai entrar em contato. Cotriel Seguros, unindo forças para proteger o que é seu. Programa de Fidelidade Produtor é mais da Cotriel. Mais vantagens, mais pontos e mais prêmios. Ao adquirir esses produtos, você acumula pontos para trocar por prêmios, de acordo com os pontos que você acumulou, ou vouchers, várias compras de 100, 200, 500 e de R$1.000 que você pode adquirir o que desejar junto à loja de ferragens ou unidade da Cotriel da sua região. Programa de Fidelidade Produtor é mais. Lá no aplicativo você também pode fazer anúncios de vendas. Coloque a foto do que você deseja vender. Descrição, telefone de contato está pronto. Você vai divulgar o seu anúncio então. No nosso programa de Fidelidade Produtora Mais, baixe, é o programa de fidelidade da Cotriel. edital de notificação. A Comissão Eleitoral da Cotriel notifica os associados e associadas que, conforme determina o Estatuto Social, está aberto prazo para registro de candidatos a presidente, vice-presidente, secretário em forma de chapa, a conselheiro da administração de forma individual por região para o exercício de 2026 a 2029 e a conselheiro fiscal para o exercício de 2026. Os interessados devem entregar a solicitação de registro da sua candidatura, voltada então ao endereçado do setor de comunicação da Cotriel até o dia 30 de dezembro de 2025. O edital completo está no site www.cotriel.com.br, na aba Eventos. Lá você confere o edital completo com todos os pré-requisitos para os associados ou associadas interessados em concorrerem ao cargo de conselheiro de administração fiscal ou para a diretoria da cooperativa. E esses critérios têm que ser obedecidos. Essa relação de documentação completa deve ser enviada até o dia 30 do mês de dezembro, com todo o processo completo, para que seja então registrada a sua candidatura. Depois de findado o prazo, as candidaturas vão ser submetidas à Comissão Eleitoral da Cooperativa, que vai dar o parecer sobre a homologação ou não destes candidatos. Mas é a possibilidade, então, dos associados e associadas que desejam concorrer a cargos na cooperativa, que se inscrevam então até o dia 30 do mês de dezembro. Lembrando que esse edital está fixado também nas unidades da cooperativa, e quem estiver interessado deve procurar a sua unidade, que nós mandamos a lista de assinaturas. Depois pode ser enviada pelo malote de qualquer unidade da cooperativa, mas tem que estar impreterivelmente até o dia 30 de dezembro, 6 horas da tarde, que é o prazo que finda então para os candidatos então interessados em concorrerem aos cargos eletivos da cooperativa. Quem assina o edital é Carlos Alberto Vissoto Gomes, presidente da Comissão Eleitoral da Cotriel. Cotriel e você juntos no Show Técnico Cooperativo, dias 17 e 18 de dezembro, na CCGL em Cruz Alta. A entrada será 1 quilo de alimento não perecível. Você não tem como quem deixar as suas crianças? Não tem problema. Você pode deixá-las lá brincando no local, porque vai ter espaço kids e você pode aproveitar o evento tranquilamente. Dias 17 e 18 de dezembro, que vai ser na quarta e na quinta, lá em Cruz Alta, na CCGL, Show Técnico Cooperativo. Realização, então, da Rede Técnica Cooperativa e da CCGL Smart Coop, e vários apoiadores estarão mostrando, então, alguns manejos importantes sobre solos e também sobre cultivares, que você vai ter um evento de altíssimo nível, que é esse Show Técnico Cooperativo, no dia 17, quarta e quinta, 18 de dezembro, lá na CCGL em Cruz Alta. Muito bem, a gente dá sequência ao nosso Cotriel em Sua Casa, e a partir de agora nós vamos conferir o quadro A Semana na Cooperativa. Todas as informações que você vai conferir a partir de agora estão lá no site www.cotriel.com.br, também em nosso Instagram, Cotriel _ Cooperativa, na nossa fanpage do Facebook, Cotriel Cooperativa Tritícula dos Moços, em nosso canal no YouTube, Cotriel, e em nosso LinkedIn, lá no LinkedIn. Procure e fique sabendo de todas as informações da Cotriel. O Cotriel presente no 5º desafio de mountain bike em Pantano Grande. No último domingo, 16 de novembro, Pantano Grande realizou seu 5º desafio de mountain bike. O percurso incluiu localidades do interior do município e contou com quase 50 ciclistas de 12 municípios do Rio Grande do Sul. A Cotriel se fez presente com o colaborador Felipe Goulart. O gerente da filial, Edson Orsorinha, agradeceu por ter sido convidada a apoiar a iniciativa cooperativa, que vem de encontro ao 7º princípio cooperativista do interesse pela comunidade, exercido desde a chegada da cooperativa no início da década de 1980. Atualmente, são 230 associados envolvidos com a Cotriel, que gera 50 empregos diretos da cidade, reforçando seu compromisso social nas comunidades em que está inserida, uma vez que, além da unidade que atuava anteriormente, recentemente adquiriu uma estrutura ao lado a fim de qualificar ainda mais o recebimento de grãos na região. Ambas as estruturas estão localizadas às margens da BR-290. Concurso cultural reconheceu jovens participantes do Cotriel Educando para o Campo. Em 2025, ocorreu o concurso cultural Desenhando o Mundo Cooperativo, que envolveu os alunos das escolas participantes do projeto Cotriel Educando para o Campo. A proposta desafiou os estudantes a expressarem, por meio da arte, os valores do cooperativismo e da sustentabilidade. Uma banca avaliadora, composta pelas professoras Maris Regina Gengnagel, Patrícia Horbach e Vanessa Mício, realizou análise técnica dos trabalhos, contribuindo com sensibilidade e olhar criterioso na escolha dos os desenhos finalistas. Ao final, 12 estudantes foram premiados. Os dois melhores desenhos escolhidos entre todos os estudantes foram Alexandre Endres, Escola Menino Deus de Campos Borges, Amanda Heller Zancanaro, da Escola João Gonçalves Vieira, do Capão Bonito Salto do Jacuí, Ângelo Gabriel de Oliveira, Escola Leonel de Moura Brizola, Jacuizinho, Denilson Tavares, Menino Deus Campos Borges, Emily Ávila Ketman, Escola Augusto Peroso, Bontão do Butiá Espumoso, Isadora Fiuza Matias, Leonel de Moura Brizola, Jacuizinho, Gianluca Librelotto, Princesa Isabel Alto Alegre, João Vitor Textor, Escola Roberto Textor de Jacuizinho, Laura Signor, Escola Emine Henrique Schmidt, Campo Comprido Espumoso, Natália Librelotto, Escola Princesa Isabel Alto Alegre, Paola Camargo, Imaculada Conceição Depósito Espumoso e Patrick Art do Santos Silva, Escola Princesa Isabel Alto Alegre. Os três primeiros colocados que garantiram para cada escola um vale-compras de R$1.000 que foi gasto nas estruturas da cooperativa foram premiados. Terceiro lugar, Alexandre Endre, Escola Menino Neus Campos Borges. Segundo lugar, João Vitor Textor, Escola Roberto Textor de Jacuizinho. E primeiro lugar, Natália Librelotto, Escola Princesa Isabel de Alto Alegre. A Cotriel agradece a todos os participantes. As obras selecionadas também compõem o calendário Cotriel 2026, que começará a ser distribuído nos próximos dias. E falando de Cotriel Educando para o Campo, o projeto Cotriel Educando para o Campo incentiva sustentabilidade e empreendedorismo na Escola Princesa Isabel. A Escola Princesa Isabel, localizada em 3 de Maio Alto Alegre, destacou uma série de iniciativas realizadas ao longo do ano por meio do projeto Cotriel Educando para o Campo. Uma das participantes, a aluna Dayana, ressaltou as experiências vividas nas oficinas de produção de ecobags, cultivo de hortaliças e preparo de bolos de cenoura com temperos colhidos na horta. Atividades que unem aprendizado prático e estímulo ao empreendedorismo juvenil. Para a professora Marina Murati, diretora da instituição, o projeto funciona como um verdadeiro laboratório de aprendizagem, fortalecendo conhecimentos, promovendo práticas de sustentabilidade e desenvolvendo empreendedorismo sustentável entre os alunos. A coordenadora Janquiele Coraza enfatizou a participação ativa dos estudantes em ações teóricas e práticas, como o plantio de árvores nativas no Parque de Alto Alegre, oficinas de hortaliças, produção de ecobags e atividades voltadas para a sustentabilidade comunitária. A Escola Princesa Isabel também celebrou a premiação dos alunos pelo desempenho das atividades do projeto e agradeceu a Cotriel pelo apoio fundamental às famílias e ao desenvolvimento escolar. O sucesso do Cotriel Educando para o Campo reforça o compromisso com uma educação conectada ao meio ambiente, à comunidade e à formação dos futuros empreendedores. A entrevista completa está em nossos canais do YouTube, Instagram e Facebook da Cotriel. E ao longo dos próximos dias, estaremos também reproduzindo os materiais que fizemos com as demais escolas. São 11 escolas e que nós vamos colocar, então, fazer esse resumo que está no site da Cotriel e a palavra de viva voz dos estudantes e professores envolvidos também vai estar nas nossas mídias para que você veja o resultado importante do Cotriel Educando para o Campo. Reunião técnica reforça a parceria entre Cotriel Regional Centro e Mosaic em Salto do Jacuí. Na noite desta quarta-feira, 26 de novembro, aconteceu em Salto do Jacuí uma reunião técnica voltada à Regional Centro, que abrange as unidades Estrela Velha, Salto do Jacuí, Jacuizinho e Tunas. O encontro reuniu equipes técnicas, comerciais e representantes da Mosaic Fertilizantes para atualizar informações sobre mercado, manejo de nutrientes e soluções de alta performance, como as tecnologias Micro Essentials e Aspir. Eliana Jeremia, profissional do desenvolvimento de mercado da Mosaic, conduziu a apresentação abordando a solubilidade do fósforo, as perspectivas do mercado de fertilizantes para o próximo ano e o fechamento de fórmulas, além de detalhar os diferenciais dos produtos da empresa, como os fertilizantes fosfatados de alta solubilidade e soluções que combinam nitrogênio, fósforo e enxofre em duas fontes e um único grânulo. E o Aspire, que combina potássio e duas fontes de boro. Também participaram Thaís Cardoso, gerente de contas, e Guilherme Scariotti, assistente técnico, reforçando o suporte da Mosaic no campo. Segundo Eliana, o momento foi de grande relevância, pois além de tratar de temas técnicos fundamentais, serviu para celebrar e fortalecer a parceria com a Cotriel, consolidando a confiança construída ao longo dos anos e o valor técnico entregue aos produtores. Já o supervisor técnico regional da Cotriel, Felipe Franceschi, destacou que o alinhamento é essencial para que a área técnica aprofunde conhecimento sobre a qualidade dos produtos, mostre os associados as diferenças entre as tecnologias disponíveis e estabeleça um balizamento mais assertivo na recomendação de fórmulas, contribuindo para esclarecer dúvidas e atender melhor às necessidades dos produtores da região. Excelência confirmada. Laboratório de análise de sementes da Cotriel passa por auditoria anual ISO IEC 17025. O Laboratório de Análise de Sementes da Cotriel reafirmou seu compromisso com a excelência e a confiabilidade ao ser submetido à sua auditoria interna anual. realizado nos dias 26 e 27 de novembro, o trabalho visou avaliar a conformidade do laboratório com a rigorosa norma ISO IEC 17025-2017. A auditoria foi conduzida por Luciana Lopes e Marta Lemos, da Germinar Consultoria de Porto Alegre. O processo de avaliação abrangeu todas as etapas dos ensaios em amostras de sementes, assim como a parte técnica e a documentação da gestão da qualidade. Essa análise detalhada confirmou que os procedimentos adotados pelo laboratório seguem padrões rigorosos, garantindo a precisão e a conformidade dos seus serviços. A responsável técnica pelo laboratório, Tayane Tramontini, destacou que o resultado positivo é reflexo do papel fundamental e do compromisso da equipe com a contínua atualização de qualificação. Esse empenho assegura excelência no atendimento aos serviços prestados a todos os clientes e associados da Cotriel. E agora nós vamos falar sobre um assunto importante, sobre o rádio. Mostrar que a cultura, a arte e a filosofia são base da educação humana e capazes de transformar gerações foi o tema central do Tá na Mesa, promovido pela Federação no último dia 19 de novembro, que teve como pauta a cultura e a resiliência empresarial, estratégias para atravessar crises. Os painelistas acreditam que a mudança cultural exige uma luta extraordinária. Entretanto, se dando através da arte, ela acontece de forma mais rápida. Os desafios são humanos e passam pelas empresas, acreditam. Para o José Luiz Tejon, nenhum ser humano fica igual após sofrer um trauma e a superação é a palavra que melhor define o processo cultural. Segundo o painelista, é preciso reavivar a cultura brasileira, pois todo ser humano é resultado de seus sofrimentos e realizações. Ele destacou ainda a força do cooperativismo no Rio Grande do Sul e disse que o Estado tem uma fibra e resiliência espetacular. José Luiz Tejon, esse áudio que nos foi cedido gentilmente pelo Eduardo Leães, da Rádio Agerte, falou sobre o papel do rádio para o produtor rural.
O rádio, meu caro amigo radialista, é a mídia que mais cresceu na audiência dos agricultores no país. E você pergunta, mas como as outras mídias? Na proporcionalidade, rádio cresceu mais porque tem uma coisa fantástica do rádio. Significa aquele toque humano, aquela presença do radialista. O radialista conversando ali naquela comunidade, naquela cidade, na rádio local. E como o rádio ficou algo que você hoje escuta pela internet, você está no seu automóvel, está no trator, está na colhedeira, ou seja, o rádio tem a presença, e a presença da voz humana. E a voz humana na rádio fala com as emoções, fala com a alma. Então, as pesquisas recentes que eu vi de crescimento de mídia no campo, com agricultores e nas áreas urbanas, né, em volta das cidades, é a rádio. Portanto, eu tenho sempre recomendado muito aos empresários a seguinte mensagem: empresários, atenção, tenham a rádio nas suas estratégias de mídia. E uma coisa adicional, o radialista. Vai, vamos falar em termos de propaganda. O merchandising que o radialista ali daquela rádio faz é muito mais poderoso do que o seu spot ou do que o seu jingle. E até um exemplo que eu posso dar a vocês aqui no Rio Grande do Sul, que eu orientei a British American Tobacco, aqui do Rio Grande, porque eles caramba, o nosso nome não é Bate. Bate é um nome ruim, porque é B-A-T, Bate. É B-A-T, não é Bate. Nós queremos que as pessoas nos chamem de B-A-T, queremos mudar isto. E aí eu falei, vamos fazer uma campanha de rádio, onde nós vamos colocar, vamos fazer assim um spot gravado, mas vamos conversar com os radialistas. Assim, Bate é B-A-T, não é Bate e tal. Um sucesso, por exemplo. Foi uma campanha toda baseada em rádio ali na região ali deles, em algumas cidades próximas. Então, eu sou um apaixonado por rádio, porque rádio consegue, através da palavra, chegar aos cérebros pelo coração. Então, tem aqui esse meu testemunho. E para quem estiver nos ouvindo, empresários, pessoal das empresas, por favor, mídia de rádio é sagrada e fundamental para você manter aí a sua marca em evidência na sua cidade, na sua região.
José Luiz Tejon, que é doutor, mestre em educação, jornalista e publicitário, também falou de como o agro pode se comunicar melhor com o público da cidade.
É muito importante. Bom, assim, primeiro a palavra agro é uma palavra que quando você fala de... Você anda de avião toda semana. Alguém, o que você acha de aviônica? Aviônica é aviônica. Ah, é os instrumentos. Bom, do avião. Então, quando você fala alimento, etanol, biodiesel, leite, maçã, todo mundo adora. Então não tem assim uma coisa. Agora, a palavra agronegócio, ela acabou sendo traduzida aí no certo inconsciente como sendo uma agricultura somente de ricos, de famosos, etc. Inclusive, até numa certa ignorância de que você tem, por exemplo, cooperativismo no Brasil, com mais de 1 milhão de agricultores, famílias agrícolas, fazendo um trabalho espetacular. Então, a palavra agronegócio, ela não é hoje uma palavra que eu diria boa para a gente utilizar. É muito mais alimento, a comida. Aos agricultores cabe, quando falamos então de comunicação, dos agricultores, aos agricultores, cada vez mais é mostrar famílias agrícolas no campo, proteção ambiental, árvores, bem-estar animal, esta coisa da família agrícola, pai, mãe, crianças, ou seja, essa estrutura familiar no alimento é algo que no mundo inteiro é considerado o principal ponto de comunicação do setor agricultura, não agronegócio, porque agronegócio nós temos que convocar a turma do setor agroindustrial, tá bom? E quando você vê no setor agroindustrial, dá um exemplo aqui, a PepsiCo, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, eles têm uma linha de batatas, as batatas Lay's, em que eles começaram a colocar nas embalagens desses chips, dessa batata, fotografia de produtores. E começaram a pôr também um QR Code em que você, através do seu celular, você conhece o produtor da batata. E começaram a colocar como elementos publicitários dessa batata, agricultores falando dela. E aí, perguntei outro dia ao pessoal, o que acontece com essa batata no supermercado? Vende mais que a outra. Então, quando a gente vê agricultura, famílias agrícolas, agricultores, mulheres do agro, mulheres da agricultura, quando é como uma palavra seria mais correta, é simplesmente fascinante o que isso traz de poder de comunicação.
Esta então a participação do doutor e mestre em educação, jornalista publicitário José Luiz Tejon, que falou sobre o papel do rádio para a comunicação do produtor em entrevista no Tá na Mesa da Federação, e que a gente reproduz aqui, agradece imensamente também ao Eduardo Leães da Rádio Agerte, que nos cedeu este áudio para que nós pudéssemos usar. E o Tejon falou algo importante, que é a questão de humanizar a questão da agricultura. Ele falou por último, né, de uma batata frita, né, que colocou fotos de produtores, mostrando então a origem e também de onde sai, e dos próprios produtores falando. Então chamou muita atenção sobre o papel e importância da comunicação, que é o que a gente procura fazer aqui todo o final de semana, comunicando com o nosso produtor, com o nosso associado, que a cooperativa faz, que o produtor faz, e que também nós realizamos diariamente, constantemente aqui com a nossa cooperativa Cotriel há 66 anos. Outra questão que nós trazemos aqui é sobre os prejuízos causados pela estiagem desde 2020 no Rio Grande do Sul. O agronegócio perdeu 126,3 bilhões de reais desde 2020 com as estiagens do Rio Grande do Sul. A relevância da irrigação para a agropecuária gaúcha e para a economia do Rio Grande do Sul também foi centro do debate no evento Tá na Mesa, promovido pela Federação no último dia 26 de novembro, na sede da entidade em Porto Alegre. O tema apresentado como desafio da irrigação na resiliência climática foi conduzido pelo economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, e pelo senador Luiz Carlos Reinze, em um encontro marcado por análise sobre as perdas acumuladas pelas safras recentes devido às estiagens repetidas. Da Luz apresentou dados que evidenciam o impacto econômico dos últimos 5 anos. Entre 2020 e 2024, estavam projetadas produções somando 227 milhões de toneladas de grãos, mas a colheita final totalizou 178,4 milhões de toneladas, resultando em uma perda de 48,6 milhões de toneladas, mais do que uma safra inteira, destacou. O volume perdido seria suficiente para encher 851.847 carretas bitrem de 57 toneladas, formando uma fila que se estenderia por 25.555 quilômetros. Os prejuízos financeiros também foram expressivos. Os produtores deixaram de faturar 126,3 bilhões, valor que representa cerca de 400 bilhões de reais circulando na economia gaúcha, praticamente metade do PIB estadual. A relação direta entre agropecuária e economia fica evidente ao observar anos como 2020, quando o PIB do setor caiu 29,6% e puxou o PIB estadual para uma retração de 7,21%. Em 2022, nova queda, retração de 41,7% no setor e 2,8% no PIB estadual. Em contrapartida, 2021, ano sem estiagem, registrou crescimento de 53% do PIB do agro e alta de 9,3% no PIB gaúcho. Atualmente, cerca de 500 mil hectares de lavouras de grãos são irrigados no estado, em um universo superior a 8 milhões de hectares cultivados. O economista reforçou que, sem ampliar esta área, Rio Grande do Sul continuará crescendo menos que outros estados e ficando para trás, inclusive em relação à média nacional. Nós somos um estado que está ficando pobre e rápido, alertou Daluz, destacando que esse cenário tem provocado migração de gaúchos para outras regiões do país. Daluz também ressaltou que o estado não enfrenta escassez de chuvas comparável a países áridos como a Arábia Saudita, mas sim estiagens de algumas semanas no verão, períodos que poderiam ser compensados com armazenamento adequado de água durante meses mais chuvosos. Nesse ponto, o senador Luiz Carlos Reis destacou um projeto de lei de sua autoria que destinou recursos para a elaboração de um estudo técnico mapeando áreas com potencial para a construção de açudes em propriedades rurais. O levantamento identificou 9.780 locais aptos, dos quais 3.286 já têm açudes concluídos e mais de 6.000 ainda serão executados. Reis citou municípios em que a implantação dos reservatórios já transformou a produção. Em um deles, 900 açudes irrigam 48 mil hectares. Em outro, 624 reservatórios garantem água para 31 mil hectares. O senador explicou que o investimento médio para irrigação, construção do açude, rede elétrica e instalação de pivôs varia de 25 a 30 mil reais por hectare, geralmente bancado pelo próprio produtor. Ele defendeu que prefeituras auxiliem no suporte técnico, reforçando que a solução é construir açudes para irrigar. Segundo Reise, esse é um investimento produtivo e necessário para reduzir perdas e assegurar competitividade ao agronegócio gaúcho. Também a gente agradece aqui, nesse áudio cedido pela Rádio Angete, vamos ouvir o que fala a respeito destas perdas o economista da Farsul, Antônio Daluz.
Nós temos no nosso estado um regime climático que tem sido inclemente com a nossa safra, com a nossa produção. Nós perdemos no último ciclo, de 2020 para cá, o único ano normal foi 21. E quando nós somamos as perdas dos anos anormais de 20 a 25, nós temos 48,6 milhões de toneladas perdidas. Se nós fôssemos acomodar essas perdas em caminhões, bitrem, 30 metros cada um, nós faríamos uma fila que dava para ir de Porto Alegre a Belém, ida e volta 3 vezes. E ainda a última perna daria para ir a Porto Alegre a Belo Horizonte. Então, com os grãos que nós perdemos. Cada grão desses que nós perdemos, nós deixamos de industrializar, deixamos de exportar, deixamos de transportar, deixamos de comercializar. Ou seja, não ficou a perda só com o produtor, ficou a perda com a indústria e com o serviço também. Então, nós estamos diante de uma situação em que nós, como gaúchos, não podemos mais aceitar. Isso não é um problema do agro, é um problema do Estado. O Rio Grande do Sul está crescendo menos do que o Brasil. Nós perdemos 11 pontos percentuais de 2020 para cá. E o Brasil cresce menos que o mundo. Então a gente está ficando para trás em comparação a alguém que está ficando para trás. Isso está fazendo com que as pessoas vão embora daqui. A migração aqui no Rio Grande do Sul é uma coisa absurda. Nós estamos perdendo muita gente. E nós estamos perdendo jovens por falta de oportunidades, por falta de geração de riqueza. E isto tem como raiz essas perdas que nós estamos tendo por estiagem, que são absolutamente possíveis de serem resolvidas, desde que nós tenhamos um maior nível nível de irrigação no estado, seja por aspersão, seja com açude, seja com barramento, seja com poço artesiano, mas que dá. A gente perdeu o tempo, né? Quando nós estávamos quase que implorando para poder fazer a irrigação, segmentos do poder público iam para extremismo, para fanatismo, para lugares muito ruins. E, bom, até bem pouco tempo o Rio Grande do Sul tinha que licenciar um pivô, imagina. Nós não podíamos intervir numa APP para fazer um barramento para fins de irrigação. Isso tudo é moderno, isso aqui é recente. Que o poder público mudou por causa desse ciclo que nós tivemos, que ficou absurdo. Agora, eu não tenho dúvida que essa meia dúzia de pessoas que segurou a irrigação no Rio Grande do Sul, elas não sumiram e nem mudaram de ideia, elas só estão em dormência. Porque hoje é absurdo não ser favorável à irrigação. Agora, eu não tenho dúvida que daqui 2-3 anos, quando tiverem 2-3 safras boas, eles vão sair tudo da dormência e vão ser contra de novo. Por isso a importância da vigilância da sociedade. Se nós tivéssemos começado esse projeto lá quando a gente queria, lá na primeira década dos anos 2000, depois da seca de 2005, hoje nós estaremos no outro patamar. O agricultor, o caminhoneiro, a dona de casa, a senhora da limpeza, o caixa do supermercado, todos nós temos que estar atentos, porque o problema é de todos nós.
Sobre a questão irrigação, que foi abordada por Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul e CEO da AgroMoney, durante, então, o Tá na Mesa, realizado pela Federação esse áudio, então, gentilmente também cedido por Eduardo Leães, da Rádio Agerte. Bem, amigos, e assim nós finalizamos a primeira parte do programa deste final de semana. Depois do intervalo comercial, nós vamos conversar com a engenheira agrônoma Fernanda Opel, da unidade da Cotriel do Depósito, que vai trazer como é que foram o desenvolvimento das culturas de inverno e projetar também o plantio de verão. É um instante só.
Em 2025, o concurso cultural Desenhando o Mundo Cooperativo movimentou estudantes das escolas participantes do projeto Cotriel Educando para o Campo. A avaliação dos trabalhos ficou por conta das professoras Maris Regina Gegnagel, Patrícia Horbach e Vanessa Mício, que analisaram cada desenho com sensibilidade, técnica e olhar criterioso. Ao final do processo, 12 estudantes foram selecionados e premiados. Os desenhos escolhidos ganharam um destaque especial. Foram contemplados no calendário Cotriel 2026, levando a criatividade dos jovens para milhares de famílias, associados e parceiros da cooperativa. Depois da seleção final, foram conhecidos os 3 grandes vencedores do concurso. Em terceiro lugar, Alexandre Endres, da Escola Menino Deus de Campos Borges. Em segundo lugar, João Victor Textor, da Escola Roberto Textor de Jacuizinho. E o primeiro lugar ficou com Natália Librelotto, da Escola Princesa Isabel de Alto Alegre. Cada uma das escolas dos 3 primeiros colocados recebeu um vale-compras de R$ 1.000, utilizado nas estruturas da Cotriel, reforçando o compromisso da cooperativa com o incentivo à educação, à criatividade e ao desenvolvimento das comunidades rurais. Cotriel, união que nos move.
No campo, cada safra tem sua história, e em todas elas tem uma parceria que não falha. A Cotriel está contigo a cada safra, desde o planejamento até a entrega, com segurança, estrutura e o compromisso de fazer o resultado voltar para quem faz o agro acontecer. Você associado. Quando você entrega sua produção na Cotriel, está fortalecendo sua cooperativa, sua comunidade e o futuro do campo. Cotriel, contigo a cada safra.
Participe dia 19 de dezembro, sexta-feira, a partir da 1h30 da tarde, na Granja Santa Inocência da família Ottoni em Jacuizinho, do segundo tour técnico do milho irrigado. Entre os assuntos abordados, construindo solos, Cotriel, correção e manejo de solo, fertilizantes de base e cobertura, fungicidas, inseticidas e novas cultivares. Você, amigo associado e produtor da região, é o nosso convidado. Dia 19 de dezembro, sexta-feira, à tarde, segundo tour técnico do milho irrigado em Jacuizinho, uma realização Cotriel, 66 anos, união que nos move.
Os produtos Cotriel estão a cada dia mais presentes na mesa das famílias brasileiras. Quer ver? Desde que o dia começa com aquele gostoso chimarrão. Já no almoço, com um prato cheio de arroz, massa e o nosso delicioso feijão premium. No lanche da tarde, não pode faltar a pipoca que a criançada adora. E no jantar, ainda tem a nossa saborosa lentilha. Viu só? Tem um produto Cotriel para cada momento. Rio do Sol e Bom Grado são produtos com a qualidade Cotriel. Experimente! Cuide do que é mais importante para você com a Cotriel Seguros. Agora, a tradição e confiança da Cotriel você também encontra nos seguros para sua casa, vida, automóvel, máquinas agrícolas, lavoura e muito mais. Com atendimento especializado, condições especiais e a segurança de quem está ao seu lado, Cotriel Seguros, unindo forças para proteger o que é seu. Acesse seguros.cotriel.com.br e saiba mais.
Postos de combustíveis Cotriel, em Espumoso e no Depósito. Bandeira Ipiranga, em anexo loja de conveniência e TRR, com entrega de óleo diesel na lavoura. Gasolina certificada Ipiranga, com selo de qualidade. O melhor atendimento com agilidade. Troca de óleo, filtros e lubrificantes para carros, caminhonetes e caminhões, com ampla pista e a qualidade que você conhece. Posto de combustíveis Cotriel de Espumoso, na saída para a Soledade e no Depósito, junto à unidade de recebimento da Cotriel. Bandeira Ipiranga.
O viveiro de mudas da Cotriel possui produção de uma variedade de plantas nativas, frutíferas, de reflorestamento, hortaliças e muitas plantas ornamentais, como folhagens e flores de estação. Temos disponível também substratos de alta qualidade com produção própria da Cotriel. Vem conferir. Viveiro de mudas Cotriel, para um amanhã forte e sustentável.
No programa da Cotriel desse final de semana, a gente recebe aqui dos nossos estúdios a engenheira agrônoma Fernanda Opel, da unidade da Cotriel do Depósito. Fernanda vai falar para nós um pouco, né, sobre toda essa questão que envolveu, então, o que foi a safra de inverno, mas também já projetar esse plantio de verão que está se intensificando, e a gente torce, né, para que na próxima semana tenhamos chuvas para se intensificar, melhorar a questão principalmente da umidade aí nas propriedades da região e fazer com que essa soja ela nasça. Bom, mas antes de falar de plantio de verão, a gente vai falar um pouco sobre inverno. Fernanda, a gente sabe, né? Foi uma safra diferente, né? Por todos os motivos que a gente sabe. Como é que foi a questão do rendimento médio dos talhões de trigo e aveia nesta safra? Obrigado por ter sido nosso convite mais uma vez, Fernanda.
Olá, Roger e ouvintes da Cotriel. Bom, o rendimento médio das áreas que foram cultivadas com trigo na região da unidade do depósito foi de cerca de 42 sacas por hectare. A gente ressalta que essa produtividade é reflexo do pouco investimento que o produtor fez na cultura nesse último ano, porque ele se encontra um pouco desmotivado pelo preço do produto e também pelo risco climático que a gente sempre tem no inverno. E também aliado a áreas com cultivo de trigo ano após ano, onde a gente sempre espera uma menor produção. Assim, o produtor optou por uma redução de custos da cultura. Porém, algumas áreas com manejo e investimento adequado tiveram produtividades superiores. Já as aveias tiveram uma boa produção, produzindo em torno de 1.500 aveia preta quilos por hectare e 2.500, 2.800 quilos aveia branca.
É bom, Fernanda, sobre a questão climática, que ela impacta bastante, né? Não dá para negar. A questão que influenciou positivamente ou negativamente a questão da produtividade, na questão climática, como é que foram implantadas essas cultivares? Teve mais umidade, teve mais chuva e o quanto que isso impactou nessa própria questão da produtividade, tanto da aveia quanto também do trigo?
Bom, Roger, o clima ele ocorreu bem durante o período de desenvolvimento das culturas de inverno, sem a ocorrência daquelas geadas tardias que causam grandes prejuízos na cultura. No entanto, o excesso de chuva que ocorreu no início da semeadura, ali no final de maio, início de junho, ela diminuiu o estande de plantas em algumas áreas ou até replanta em outras, né, que tinham sido semeadas antes dessas chuvas, né. E também houve o atraso de semeadura em outras áreas, né. E também um período de chuva ali que coincidiu com o florescimento em algumas áreas também teve influência para um aumento de giberela, né.
Quanto à questão do controle de doenças, pragas e manejo das plantas daninhas das culturas de inverno, houve uma incidência? Ela foi dentro do esperado? Foi acima do esperado, Fernanda?
A incidência das doenças como giberela, oídio, ferrugem e manchas deu-se de forma normal, no período da cultura, onde o produtor não teve grandes dificuldades no manejo. Porém, o controle de plantas daninhas como azevenha e nabo mereceu uma atenção especial devido à grande incidência, né, e essa dificuldade de controle, onde a gente precisou fazer aplicações mais específicas e, portanto, aumentou o custo do produtor.
A qualidade dos grãos colhidos, ela atendeu a questão dos padrões comerciais, principalmente a questão do pH do trigo, que é uma questão muito sensível e determina também até a própria questão de preço, de comercialização do produtor mais para frente, Fernanda.
Bom, em relação ao pH dos trigos que a gente recebeu na unidade, a gente observou que mesmo com a baixa produção, ainda a gente teve uma boa qualidade do produto, né? Atingindo 78 de pH com facilidade.
Sobre a questão que a gente fala sobre manejo nutricional, né? Como é que ele impactou na resposta das culturas?
Bom, a gente sabe que as culturas de inverno, como o trigo, são muito responsivas ao incremento de fertilizante, principalmente os nitrogenados. Portanto, essas áreas que tiveram um aumento de doses de ureia e essas aplicações elas foram assertivas, consequentemente a gente teve um aumento de produtividade e qualidade final dos grãos. Porém, com o aumento de custo de produção e de baixo investimento na lavoura, não foi isso que a gente se viu no campo, né?
Fernanda Opel, que é engenheira agrônoma da unidade da Cotriel Depósito, está conversando com a gente aqui no nosso programa. Qual é a expectativa para a próxima safra de inverno? A gente sabe que tem algumas regiões que têm acreditado na canola, né? A questão do trigo, como tu falaste e todo mundo sabe, né, Fernanda? Foi exatamente essa questão econômica do produtor. O que, que se está esperando aí para a próxima safra de inverno em termos de culturas que serão implantadas? Já dá para se ter uma base disso?
Bom, a gente acredita que devido à baixa no preço de comercialização dos produtos agrícolas em geral, como soja e trigo, e o produtor rural está sempre em busca de incrementar sua renda, principalmente na safra de inverno, a gente espera sim um aumento nas áreas de canola na região da unidade do depósito, em virtude que a canola teve uma boa produtividade nessa última safra.
Muito bem, ó, uma notícia importante aí, a canola então vai começar a ganhar espaço, algo importante a se considerar. Bom, Fernanda, vamos agora para o plantio da soja, né? Como é que está o percentual de plantio da soja até o momento? Ele está dentro do calendário? Qual foi a época que o pessoal mais plantou, né, e pretende implantar essa soja? Porque toda uma questão também de calendário, a questão do manejo, né, sobre toda essa questão de janela, como é que está essa implantação da lavoura de soja na região do depósito?
Na nossa região, a semeadura da soja está em torno de 65% a 70% concluída. Alguns atrasos, né, de semeadura devido às colheitas dessas áreas de inverno e também essa expectativa da diminuição de chuvas nas próximas semanas dificultam o avanço da semeadura. Mas a janela de semeadura deu-se ali do final de outubro, na segunda quinzena, até o momento encontra-se gente semeando soja.
Como está a emergência e o estado inicial das lavouras já implantadas, houve algum problema relacionado à umidade do solo, temperaturas de áreas semeadas até o momento, Fernanda?
Em geral, as lavouras que já foram semeadas tiveram uma boa emergência de plantas e estão com bom desenvolvimento inicial, principalmente essas áreas que foram semeadas na primeira quinzena de novembro, né?
Que cultivares estão sendo plantadas e qual o critério que o associado se utilizou para a escolha dessas cultivares?
Na nossa região, houve um avanço no uso de cultivares com a tecnologia Enlist, onde o produtor busca por um manejo eficiente de plantas daninhas com a cultura da soja já estabelecida, como é o exemplo da Neogen 581, que vai ser muito semeada na nossa região. E também cultivares Extend, que alinham uma boa produtividade.
Fernanda, sobre a questão dos desafios esperados aí pro manejo da soja nas próximas semanas, a controle de plantas daninhas, pragas iniciais, doenças, como é que já está se conseguindo visualizar esse cenário, uma vez que tu falaste que temos aí pouco mais da metade do que foi implantado já semeado e o produtor está na expectativa mesmo da chuva?
Bom, Roger, acredito que o nosso principal desafio nos próximos dias seja a expectativa da confirmação do Laninha, né, com a diminuição das chuvas na região. Porém, as lavouras que já estão estabelecidas devem ter o início dos manejos para controle de plantas daninhas, visando sempre um bom controle, visto que plantas daninhas como o caruru resistente, né, tem um grande fluxo de germinação de novas plantas e ele cresce muito rápido, né? E a gente sabe que os herbicidas que a gente aplica em pós-emergência da cultura, ele tem uma ação mais eficiente com as plantas daninhas nos estágios iniciais de desenvolvimento. Também deve ser feito o monitoramento de pragas e uso de inseticidas e fungicidas para se ter uma boa sanidade da cultura.
Bom, Fernanda, sobre essa questão das lavouras esse ano, né? Como é que o produtor recebeu? Recebeu com uma boa palhada, bom material, bom residual? Que cenário que a gente pode expor aqui para os nossos ouvintes associados dessa lavoura que o produtor recebeu e implantou, uma vez que sempre se coloca uma grande expectativa aí para a soja, que é a cultura carro-chefe da nossa região?
Bom, Roger, na nossa região de atuação a gente encontra diversas áreas, né? Mas a maioria encontra-se com uma palhada adequada vinda de cultivos de inverno, como trigo e aveia, ou áreas com pousio, mix de culturas, né? Mas também a gente encontra áreas que vinham de pastejo de gado, então essas áreas têm um residual de palha menor, né? O que retém menos umidade no solo, que vai deixar um plantio menos adequado agora nessa finaleira que encontra-se com um menor índice de chuva.
Bom, Fernando, para encerrar, existe recomendação para a rotação de culturas visando fortalecer o solo para o próximo ciclo?
Claro, Roger, a rotação de culturas é uma prática que ela é fundamental, é um dos pilares básicos do plantio direto e é recomendada a fins de fortalecer a fertilidade do solo, visando sempre os próximos cultivos, né? Já que é uma prática feita a longo prazo, né? Onde a gente deve estar alterando diferentes espécies na mesma área, em vez de praticar sempre a monocultura, sempre soja e soja, né? E ela traz diversos benefícios, né, que se acumulam ao longo do tempo, como o exemplo da rotação entre o soja e milho na safra de verão, que ela melhora a fertilidade do solo e a nutrição, também traz uma melhoria na estrutura física do solo e também ajuda muito no controle de pragas, doenças e plantas daninhas.
Muito bem, a gente agradece então a Fernanda Opel, que é engenheira agrônoma da unidade da Cotriel do Depósito, na nossa entrevista técnica da semana. E vamos encerrando o nosso Cotriel em Sua Casa com os aniversariantes da semana.
Parabéns.
E conforme o cadastro da Cotriel, vão estar de aniversário nesta semana os seguintes associados. Na segunda-feira, 1º de dezembro, Cláudio Alves Pimentel, Beraniza Fernandes Pereira, Ivane Birig de Giacometti, Ederci Rui Fiuza da Silva, Eloy José Schmidt, Janete Vieira, Sebastião Eloir Ortiz, Nestor Moraes Dias, Arley Peiter, Mauro Brichner, César Brock, Cristiano Puntel, José Alexandre Camargo Nogueira, Indiara Hubert Locke Suquete, Gabriel Bertol, Paulo Roberto Soares, Andréia Vieira Cabral, Bernardo Hermes Bernardi, Jéssica Mengel Jean, Cauã Joel Salvadori Rosa, Luan Roger Salvadori Rosa e Ivo Guilherme da Costa serão os associados de aniversário segunda, 1º de dezembro. Terça, 2 de dezembro, só para as velhinhas do sócio Sardi Eloy Vernon, Orpídio Barbosa Ritter, Maria Valdenir Greff Petri, Romar Bolfi, José Pedro Padilha de Jesus, Olair Vanderlei Jean, Mauro César Sterz, Paulo Vicente Gato, Inesita Cremonese Dallanora, Wilson Carlos Werner, Anderson Bizzi, Fábio Júnior Brito, Alceu Mayerhofer, Regina Ramos Ross, Bruna Soares de Oliveira, Roger de Oliveira, Ana Cláudia Silveira Simon e Gabriel Ottoni serão os aniversariantes do dia 2 de dezembro, terça-feira que vem. Quarta que vem, 3 de dezembro, só para as velhinhas os sócios Euro Mombelli, Lúcia Irene Zufo, Antenor Soares dos Santos, Iria Francisca Rizzi, Aldoar Antunes dos Santos, Eloy Enker, Maria Alves de Campos, Oriza Isabel Dreia de Oliveira, Margarida Herta Antonello, Marli Bender Ciolin, Gessi de Oliveira Foleto, Maria de Fátima Lupatini, Cristiano Decker Marques, Alexander Castilhos, Marjorie Klein, Paulo Marcos Piovesan, Ana Maria Valandro, Jonatas Bayuk Jitsi, Matheus Pedrassani e Vinícius Rodrigues Schaefer serão os aniversariantes do dia 3 de dezembro, quarta-feira que vem. Quinta que vem, 4 de dezembro, sócios que vão pagar o bolo serão Geraldo Dirceu Kipper, Ney Antônio Piana Checkler, Ilo Schlosser, Antônio Neri Dornelis, Antônio Inácio dos Santos, Rui Coimbra, Marione dos Santos Moraes, Sérgio Luiz Bertzelli, Cassiane Lupatini, Alaor Schwenninger, Nelson Dressler, Jorge Ricardo Preto, Adilson Kessler, Maurício dos Santos Silveira, Aline Vixinguera Brock, Vinícius Braga Soares, Edilson Rosman e Luan Pereira da Paixão aniversariam no dia 4 de dezembro, quinta-feira que vem. Sexta que vem, 5 de dezembro, sócios que estarão completando mais uma rosa no Jardim da Existência serão Edenir Terezinha Nazari, Helena Dalmora Zamboni e o seu Adir Ferraz, Adão Kuhn, Edela Rabuski, Dilon Lash, Armindo Moura de Oliveira, Ana Maria Stoll de Oliveira, Ari Cláudio Lickmeyer, Ademar Getúlio dos Santos, Gilmar Hubert, Revelino Mussolini, Jaime Pastório, Alisson Gava, Martin André Seibert, Everton Carlos Bertolin, Kleber Gonzatti, Jonas Leandro da Rosa, Jonathan de Moraes, Fernando Eliseu Tonello, Márcio Petri Tavares, Ezequiel Janck, Lucas Schwade Pagnussati, Jéssica Bueno da Cruz, Gabriel Wenig e Léo Antônio Limberger Spetti serão os aniversariantes da sexta que vem, 5 de dezembro. Sábado que vem, 6 de dezembro, vão assoprar as velhinhas os associados Milton Seibert, Ildo Faco, Luiz Carlos Cornelli, Darcy dos Santos Vedi, Regis Fanfa Capa Verde, Ricardo Fanfa Capa Verde, Vanderlei Luiz da Luz, Gilson Resch, Clarice de Camargo, Cleiton Silveira, Eliandro Conceição Guerreiro, Elisandro Canova, Exo Moraes Gomes, Rodrigo Melchior, Leandro Rosman, Vilmar Barbosa, Gabriel Fiuza Bux e Michele Kunz aniversariam no sábado que vem, 6 de dezembro. E domingo que vem, 7 de dezembro, finalizam então a primeira semana de dezembro de aniversário os associados Dorval da Costa Soares, Terezinha Otoni Giovanella, Jússi Leone Eitz, João Batista Cerutti, João Artidor Soares Kaufmann, Alberi Rodrigues da Silva, Gerson Luiz Zimmann, Vanderlei Luiz Franceschetti, Namir João Rosa, Noeli Salvador Oldefer, Solange de Fátima Vieira, Dilceu Paixão de Oliveira, Valdir Ribeiro, Ivaniza Freitas Miller, Joel Lipke, Renato Schneider, Fernando José Sembrani, Maicon Júnior Vaide, Leandro Chaves da Silva, Ivânio Janck e Renan Linhares Rodrigues aniversariam no domingo que vem, 7 de dezembro. A todos os associados em nome da direção e funcionários da Cotriel, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades. E para encerrarmos o nosso Cotriel e Sua Casa, vamos destacar os nossos colegas, os funcionários da Cotriel de aniversário na próxima semana. Segunda, 1º de dezembro, Jefferson da Silva Souza, Ivo Guilherme da Costa, Vinícius Moreira Schmidt e Paulo Vanderlei Becker. Terça, 2 de dezembro, Tarciane Severo Parisotto e Luiz Gelimadril. No dia 4 de dezembro, quinta-feira, Edilson Rosman, Jones Tauan Marion Limberger e Vinícius Braga Soares. Dia 5, sexta-feira, Natália Campos Costa e André Camargo Drum. Dia 6 de dezembro, sábado, Alisson Martin Lache. 7 de dezembro, domingo, Clarice Gomes, Leandro Chaves da Silva, Eric dos Santos, Lucas Fernando Otobelli, Belmírio Valim e Antônio Donizete Firmino serão os aniversariantes do dia 7 de dezembro, domingo que vem. A todos os funcionários, em nome da direção e demais colegas, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades.
Parabéns, parabéns, saúde e felicidade. Que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Que tu colha sempre todo dia, paz e alegria.
Ficamos por aqui com mais um Cotriel e Sua Casa, associados, associadas e ouvintes de toda a região. Muito obrigado pela sua audiência. Desejamos um ótimo final de semana de paz, saúde e felicidades. Nos encontramos na semana que vem. Até lá.
Longos anos de história, de trabalho e dedicação. Com a força do homem do campo e da nova geração, olhando sempre para o futuro, buscando inovação, confiança, solidez e credibilidade.